nome de Carvalho.
Minha gente, eu ainda quero falar de Copa do Mundo. E a Copa do Mundo vai nos permitir desdobramentos incríveis daqui para frente. A Argentina esperou 36 anos do bi para chegar ao tricampeonato. Então, futebol é isso, é sempre tentar e sempre olhar que na frente pode ser melhor. Mas uma coisa que eu acho que o futebol terminou fazendo justiça foi em conceder esse título à Argentina para que fosse consagrado um dos grandes astros do futebol mundial, não apenas da Argentina, que é o Messi. Reconhecidamente, o valor do Messi, ele é tão alto que quando você fala em Messi, quer comparar com Maradona ou Pelé, que são, obviamente, pessoas que fizeram um sucesso tão grande no futebol que ficaram acima da média de qualquer jogador brasileiro. E o Pelé, eu tenho dito aqui que ele é o concurso. O Pelé não entra mais nas comparações. A geração atual, ela fala de Pelé por ouvir a minha geração e outras falando de Pelé. Ou acompanhando, indo buscar pesquisa na história do futebol. Então, para falar de Pelé, aí enaltece mais quem está no momento, quem ele está vendo, que está olhando ele atuar dentro de campo. Mas Pelé foi algo fenomenal. Pelé fez coisas que poucos jogadores no mundo ainda não conseguiram fazer. Poucos jogadores fizeram, seria o termo, mas que nenhum jogador conseguiu fazer. O Pelé tem algo acima deles. A idade com que Pelé chegou a 1000 gols ou a 800 gols foi uma coisa impressionante para um garoto que começou com 16 anos para 17 na seleção brasileira. Então eu não coloco o Pelé como comparação. E nem sequer o Maradona, porque cada um viveu a sua época. Maradona foi outro gênio da Argentina. O que eu coloco é que, nesse momento, o Messi não chega a ser uma unanimidade, porque isso é muito difícil de ocorrer, unanimidade no futebol não existe, mas o Messi é, sem dúvida, reconhecidamente pela maioria no planeta, de que ele é o jogador que está apresentando o melhor futebol no momento, que apresentou na Copa, superando inclusive o Mbappé, que tem muito tempo pela frente, tem mais pelo menos 2 Copas do mundo, o Mbappé, para amadurecer mais e mostrar que ele é bom, porque ele é. Mas o Messi está no pedestal neste momento, até colocado pela própria FIFA. Não foi só ganhando um título em Copa do Mundo, mas pelas suas apresentações, ele foi considerado o melhor do mundo. Eu acho isso absolutamente justo, me congratulo com os torcedores argentinos, com a família, com o Messi, com todos, porque a gente vibra quando isso ocorre no futebol. Premiar a quem nos dá o lazer, a distração, a felicidade de ver boas jogadas. Aí, eu quero dizer a vocês que o mundo está fazendo apologia a Messi. Mas a seleção argentina, que também faz, quer reconhecimento para os demais jogadores. E aí, minha gente, eu concordo plenamente com essa tese. O Messi comandou, mas foi uma apresentação da Argentina fantástica, porque perdeu o primeiro jogo, aquilo pode ter sido autoconfiança. A Argentina vinha de 36 partidas invictas antes de estrear na Copa, estreou perdendo para uma seleção pequena, a da Arábia Saudita. Talvez o título se deva também a esses fatos, porque muitas vezes um tropeço leva você a olhar para o chão. Então, o que é que acontece? A Argentina se recuperou diante do México e saiu aí ganhando todas. Isso a gente viu. Foi a única seleção que armou uma estratégia tática para não só acabar com a retranca da Croácia, mas superá-la dentro de campo sem ir para pênaltis. Porque a Croácia estava se especializando na seleção que parava as outras. E a Argentina acabou com isso. Isso não é só o Messi. Isso teve também o dedo de um treinador que entrou na Copa sob desconfiança se daria certo ou não. O próprio Messi foi fiador do treinador que tem o nome de Lionel também, que é Lionel Scaloni. O que acontece? O Messi disse ao presidente da AFA, se deixa o homem, e a palavra de Messi é como uma palavra de Neymar na seleção brasileira. Todo mundo vai atender. E ficou aí o Scaloni, e o Scaloni deixou. Eu vi a Itália, eu vi a Argentina, perdão, e acompanhei jogo a jogo as suas variações táticas, que é uma coisa que a gente mais se interessa, e de como isso foi produzido. No jogo contra a Croácia, foi diferente. O técnico Scaloni entrou com um volante a mais, que foi o Paredes, e prendeu a princípio o avanço dos laterais. Ficou jogando para prender, primeiro, matar o setor de criação e o setor que, ao mesmo tempo, isso também é criação, na marcação, criação defensiva, fazia com que o Messi fosse isolado do Julián Álvarez, do centroavante, assim como no Brasil, a Croácia isolou Neymar do ataque, isolou Rafinha do centroavante Richarlison e isolou o Vini Júnior do Neymar e do Richarlison. Então, essa era a estratégia para matar o adversário. Pois é, a Argentina acabou com isso, ganhou da Polônia sobrando. Parecia um jogo normal. Estratégia tática, porque os jogadores têm a mesma grandeza num jogo ou no outro. Quando chegou na decisão com a França, a gente estava justamente teorizando a possibilidade da Argentina botar em campo aquela formação com a Croácia. E o time da Argentina entrou num 4-4-2 diferente. Já não entrou com o terceiro volante, já não colocou o terceiro zagueiro, que foi uma estratégia tática. Quando precisava aumentar o placar do jogo, bota um terceiro zagueiro, solta os laterais, é mesmo que ter ponta. Porque a Argentina joga com um ponta do lado esquerdo, Di Maria, com o Julián Álvarez como centroavante, na ponta direita. É um corredor aberto. Eventualmente a subida do ala Molina ou quase sempre a subida do volante De Paul, que é outro monstro. Então, gente, eles querem também o reconhecimento de que fizeram a Copa com Messi e que tem talento. Começa por esse goleiro, Emiliano Martínez. Defendeu o pênalti, inclusive na decisão, o título passa por ele, indiscutivelmente. Molina, um lateral incrível que apoia, que defende com a mesma eficiência de um zagueiro. Cristiano Romero e Otamendi, uma dupla de zaga casada, que teve variações, mas quando se colocou Lisandro para ser o terceiro zagueiro e não substituir um zagueiro já titular. Na esquerda, a Argentina tinha a Cunha, aquele camisa 8. Esse cara, ele é ponta e ele é ala. Só que ele teve problema médico no início da Copa, jogou poucas partidas, e depois teve cartões, dois cartões, ficou fora de um jogo. E aí entrou o Taliafico, um reserva que correspondeu inteiramente à altura do titular e até com a cabeça mais fria. Agora, o meio-campo foi simplesmente arrasador. Enzo Fernandes, olha que descoberta. Você olha para a cara do Enzo Fernandes, parece um guri, um garoto. E a FIFA o colocou como revelação, recebeu o prêmio de revelação mundial. Esse garoto desarma como ninguém. E arma como poucos, porque na verdade ele é um construtor de jogada. Aí se junta a De Paul, que atua pela direita de Messi, se junta a McAllister, que foi uma descoberta agora, para compor a titularidade da Argentina. Pelo lado esquerdo de Messi, fica o desemprego. Este é o meio-campo para tudo, para marcar e para construir. E se completa lá na frente com o Julián Álvarez e Di Maria. E eu queria falar de Di Maria, porque todos falaram de Messi até agora e esqueceram como se a seleção argentina fosse só Messi. Então é o seguinte, Di Maria, na minha concepção, fez a melhor partida dele. Eu não vi Di Maria jogar um jogo como esse em nenhuma partida, principalmente no Brasil e Argentina, de muitas repetições. Jogou demais. Toda jogada, ela começava atrás, ou com Enzo, ou com Molina, ia para Messi, passava para o De Paul, que era o homem do rebote, mas acabava na ponta esquerda para Di Maria definir o que iria fazer. Ele fez, inclusive, um gol, quando chegou para ele. E, quando não, ele acionou Julián Álvarez no meio. Mas foi imarcável. o lateral da França, mais um volante. Foi todo mundo para cima dele e ninguém segurou Di Maria. Estávamos todos olhando para Messi. Mas esses monstros estavam jogando e foi isso que encantou a partida final. Vocês viram que a França só reagiu lá por volta dos 30 do segundo tempo da partida de 90, o tempo regulamentar, com as mudanças feitas pelo Didier Deschamps, o técnico. E aí cresceu, a bola chegou, Mbappé, porque não estava chegando. E Mbappé mostrou na individualidade o monstro sagrado, o virtuose do futebol que ele é. Então isso tudo a gente viu na Copa. Mas eu quero dizer que eu me congratulo, parabenizo a seleção argentina por inteiro. A Lautaro Martínez, Paredes, Dybala, Montiel, Lisandro, Palácio, todos. Que não são, que terminaram sem ser titulares, mas todos os demais tiveram a sua contribuição. Mas tiro o chapéu, porque eu vi um jogo jogado como a lei do futebol pede, lateral atacando e defendendo bem. Eu vi meio campo desarmando e armando e construindo. Eu vi atacante finalizando e dando combate. Essa era a Argentina. Jogo pelas pontas, jogo ativo, construído numa situação de verticalidade. O jogo construído vertical e jogo reativo de contra-ataque. Tudo isso aconteceu dentro de uma mesma seleção. Parabéns, Scaloni. Esta foi a partida final que nos permitiu ver sistema tático, conjunto e individualidade. Por isso é que ela é simplesmente fenomenal. Mas não esqueçam de comparar com Brasil e Itália 4-1. Peguem um jogo e outro, eles hoje estão disponíveis na rede da internet. E você vai ver que aquele também foi empolgante pela genialidade brasileira. Para terminar, gente, porque eu queria deixar claro aqui que futebol é coletivo, mas a gente precisa ter esses monstros sagrados, que eles é quem põe a cereja no bolo. Olha, o futebol de Messi e o futebol de Mbappé fizeram a final ficar extraordinária. Feliz ficou o príncipe, presidente do PSG, que é da família real do Catar. Ele ria quando o Messi fazia gol e ria quando o Mbappé fazia gol. E certamente riu quando o Neymar também fez gol, porque esses monstros pertencem ao PSG. Mas até agora não ganharam a Champions League. Está ainda na agenda para o futuro. Mas é isso o futebol. O futebol é assim. Agora, eu quero terminar aqui lembrando de que o Santa Cruz tem 17 dias para terminar o seu time, para estrear. E essa estreia que eu me refiro do Santa Cruz é na Copa do Nordeste, na pré-seletiva com o Calcaia e depois tem o segundo jogo. O time tem que estar pronto. A gente sabe que o time do Santa Cruz já está fazendo treino, mas o treino pode não ter um valor de avaliação que a gente gostaria de ter. Um empate de 2-2 com o CSP, uma vitória de 3 diante da equipe do Ibis, isso ainda não avalia o time do Santa Cruz. E conforme o Leonardo Borges passou essa semana, o Santa Cruz está treinando lá com o Matheus Inácio, o Tarles, revezando com Jefferson Feijão, Ian, Ítalo Melo, Ítalo Silva, Arthur Santos no meio-campo, Anderson Paulista, Anderson Ceará, Lucas Silva no ataque, Dagson e o Michel Douglas. Mas pode ter variação. Alemão entrar, o jogador de meio campo, Daniel Pereira. Isso pode alterar. Agora, este time tem jogador desconhecido, que só o técnico conhece. Então, onde está a confiança do sucesso do Santa Cruz? Está exatamente no treinador Ranieri Ribeiro. Fala com muita segurança, passa a sensação de que sabe o que quer e o que está fazendo. Então a torcida coral está exatamente focando para ele, o time montado pelo treinador Ranieri Ribeiro. E é isso que a gente quer ver no fim da história, no dia 5, porque não pode haver tropeço. Caiu na primeira, caiu no resto. E não participar de uma Copa do Nordeste, para um Santa Cruz que já vive um terrível sacrifício aí com este pedido que fez para refazer as finanças e a justiça permitiu, quer dizer, paralelo a isso, Santa Cruz tem que dar resposta dentro de campo para se ter uma possibilidade de que alguma coisa vai melhorar no ano de 2023. E depende muito desse momento. Todos torçam por isso. E vamos esperar que o Ranieri esteja certo na escolha dos seus valores. Uma boa tarde, minha gente. Volta agora um virtuose do futebol. Eu estou falando dele, que vai fazer o segundo tempo do Assunto é Futebol. Mas antes, eu quero aqui também me associar ao Boris, a todos os companheiros que já estão fazendo isso pela rede privada do Zap, parabenizar o nosso diretor, o Vladimir Melo. Um abraço para o Vladimir. Uma figura competente, extraordinária, que trouxe a Copa do Nordeste para a televisão, para que você tenha o acompanhamento desta, que no Brasil é considerada a maior competição regional, a mais importante do primeiro semestre do calendário brasileiro. Então, esse é o Vladimir. Gosta de futebol, trabalha dirigindo uma grande empresa com esse sistema, voltado para tudo, mas sempre achando que o futebol é importante para o consumo da massa, é o lazer, a televisão e o rádio, portanto, estão integrados. Parabéns, o Vladimir, pelo seu trabalho e pelo seu aniversário. E ripa na chulipa!
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.